Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2, parte 27. Neu veio dizer antes de sair de Belo Mumunente. Teirá veio intercessão de alguém jou nanto nudo com Zoe ou para que ela não fosse se casigarte da comunhão os peões. Dona Josefa nada o referira, mas, apesar disto, o vieram-lhe aos ouvidos unis vagos romo e arris de ter a ave aí o deu intercessão de gente graúda. Pelo mudo puá que lhe contaram o osso, parecia até que o Grauraú era o chefe do povo, arrependido à hora de ter memã e mandado prender a rapariga. E como saninha a cada paso cortar tapa vrevra de cipre, éano com a mesma interrogação, repetida se uma teimosa, pitou a nanta insistência da curiosidade de fei mãe e nainá, o rapazinho resolveu a contar tudo. Em todo o zero zero, ele o cesseou o tulso e nai seia até ivea. Dei azendo que fora te ajou ananin amacou e muanando apegar-se ao conselheiro. E ranatou ha alo que animadversão. Pelo menos a desconfiança que a rapa e a anousinha no tal ele se modificasse depois das palavras tão sinceras do rapazinho. Acessa em, ela tornou-se mais confiante e porrase em dizer, mais simpática. Se o muiçoa ou veio com interesse, revelando-me certo prazer. É verdade que o abalo produzido pela Kiueção de um Diabilo muito forra fobre Gurunamiau. Seu pesar era enorme porque, além de ter lá deixado pessoas a quem me dedicava amizade sincera, seu Hagolol e sua vaidade acabavam de sofrer um golpe tremendo. Lembrando-se a Enanda de que Sachika estaria por lá que a hora saborear o Yum e o AP e a DGI erra a vingança. A rapariga teina entos de indignação contra a Epulferite e Fementídida enredadeira de Belo Monte. Os jagunços estrada forra, um diálogo se travou entre os dois caminhantes. Que hei de eu fazer agora? Perguntava a rapariga. Não tenho mais pai nem mãe nem marido, nem ninguém por um e umas poucas amas amizades que tinha deixei-as em Canudos. E agora, vejo-me só no meio deste mundo. Dê grandes, veninha. Para quem tem fé, ele não falta. Pois eu sempre tive fé em Deus. Nunca se passou dia em que eu não fizesse minhas orações. Mas tenho sofrido tanto. Tenho me visto tão sozinha. Não há de ser tanto. Você me seia de ver, saninha. Esta que me fizeram agora, não me hai de esquecer nunca. Coitada de tia Joana, abaixo de Deus. Se não fosse ela, eu não sei que seria de mim. Não gosto de ser ingrata. Tão bem amadó. Jofa me murou amizade. Você pouca que a gente conheceu, saninha. E dos conhecidos, você só tem queixa de Sachica. É verdade, eu estava dizendo que não gosto de ser ingrata e não falei em seu nome, só sei Priano. Pobre de mim um. Pobre não. Rico da graça de Deus. Pois eu também sou sozinho. Não tenho pai nem mãe, nem mais ninguém por mim. E eu não posso, neste ponto, invejar a você mecê, nem você mecê me invejar a mim. Estamos todos os dois, sozes neste mundão de meu Deus. A guerra neste ponto. Cipriano quis dizer mais alguma coisa, mas não teve coragem. Assim gadeou um pouco e começou a andar depressa, na frente. Então pegou a assobiar com expressão dolorida uma cantilha na de longe. Com pouco, seus lábios abriram-se e ele, arrastado pela melodia da cantilena e muito principalmente pela melodia do seu coração, que cantava também a eterna canção do amor, começou a entoar os seguintes versos. Dous passarinhos touvos se encontraram no caminho. Como passou passarinha? Como vai, sou passarinho. Vou penando por cagui forra, a carrega no meu penar. Eu perdi a fiz mesmos amores e vou morrer de pesar. A companheira que eu tinha naquele morro azulado, catúperida de morte, o coração traspado. Velho tucano, traiçoeiro, deitou a morta no rio. Coitainha. Lá vai morta com seu corpo pinholão frio e os jagunços. Meu defunto companheiro, que eu amei da coração, pois embora pelos ares nas garras de um gavião. Companheiro de meu peito, o melhor dos passarinhos. Foi morto quando trazia grãozitos para os filhinhos. Escuta aqui. Passarinha. Eu sofri, filho, você sofreu. Nós sofremos, todos. E ninguém irrita e te desceu. Pois já que soube, irmãos, no sofrimento e na dor... Vamos tinir-nos para sempre sus os laços do nosso amor. Tu serás a companheira, eu serei teu passarinho. Daqui vamos já reviver o nosso ninho. E os passarinhos viúvos lá estão de ninho feito. Faze aqui também teu ninho, Zero Morena.
No meu peito!
A guerra voz de Cipriano soava magoada como um queixume e uma prece. Tenai e naeja a doa então. A crista chanfrada de um cerro, que foi rama veia um pequeninino panalto. Rasgou-se um trecho de paisagem, se meia loa a neta e ao mar, que parecia alargar-se em teu rano do cerro, encrespando-se em vagalhões. Era tarde. O céu era de um ao em pimpizes quase terra nasio aparente. O brisas frescas passavam nos espinheiros e carregavam ao alto passarinhos alegres, que se deixa ver ao levar como pequeninos barcos ao sabor da correnteza. Em toda aquela ca áspera, cheia de piodroços de espinha, havia, então, um quer que seja de doçura e o momo naisse a taivear. As flores cetinês dos quicactus abriam-se como lábios ou unha dos pojados de beijos. Si que pirano que ia na frente piaru um pouco, justuitamente cua no murum dorumu e meando de vento arrenheteu, torveio e nanando, e envolveu-os um instante. Coanando passou, os cabelos da rapariga estavam em desalinho e ela esfregava os olhos, onde penetrara uma esquirola de poeira. O rapazinho a pipitro e ximu-se com as pulnantas dos dedos, e mincua nina reine anaia trazia os olhos teapados. Teirou-a e delicadamente umas folhas e o merra amude espintiu que se lhe é e nei deno ainda há embaraçado nos abelos. Anenteis de fazer isso, mu-umu o rarra ele. Se o em sua licença, saninha. A rapariga não respondeu, perturbada como esta vá com o argueiro nos olhos. E tão delicadamente lhe tocou Seipirai a nos cabelos, que ela quase não deu pio isso. De repente levantou a cabeça e disse, entreabrindo as palpebras, os jagunços, sopra aqui, sou Cipriano. Está me doendo pertinho da menina dos olhos. Cipriano tomou-lhe o rosto entre as mãos e, achegando-se para soprar-lhe os olhos marejados, esflorou-lhe imperceptivelmente os cabelos com um beijo mais lévido do que uma asa de mariposa. Feu e neconsignão se mende, ao sentir de perto o cheiro sádio e forte da carne da mulata. Súbita alucinação empolgou-o. Seu amor desabrochou impetuoso, claro e cante como a fonte do Oreb, numa torrente de beijos rápidos e violentos. Aninha, colhida e repente pelos braços do Raepis, fez um gesto de repulsa e, dando uma viravolta, saltou para o lado, exclamando, ou desaforado, atrevido, o que abusar de mim porque me acho aqui sozinha. O rapazinho ficou gelado. Atestou um pouco e disse, tomando um ar de máscula gravidade, sentou-me de súplica, nem de humilhação. Perdoe-me, saninha, e o perdi a cabeça. O demônio me ia atentando. E o jorrou por Nossa Senhora, que no noa me passou pela cabeça faltar-lhe o respeito. Mas não é de hoje que eu escondo paixão aqui dentro deste peito. Você, mecê, saninha, vive no meu coração desde que eu senti que te inclina coração. Fui Deus quem quis, e a Deus eu entrego minha sorte, a gente vai ficando sopitado, sopitado, até não preceder mais e desabafar numa hora dessas. E o não acredito mais em homem nenhum, sou Cipriano. Mas um espetáculo inesperado veio eu cortar-lhes a guerra ou o diálogo. Na estrada que se estendia, assomou ao longe um grupo onde luziam baionetas. Era a vanguarda do exército do general Oscar, que marchava contra Canudos. Estavam na altura Ote, quando surgiu a força. Teinaia, um jazido percebidos pela tropa, porque lhe chegaram aos ouvidos, em grites repetidos, as palavras Alto, faça alto, Aninha disse. Estamos perdidos, encomendo minha alma à Virgem Santa, porque chegou minha hora. Cipriano, com a consciência clara do perigo, tomou o ar calmo e decidido que já mostrara em oições análogas. Não tem nada, saninha. Vamos largar já a estrada e afundarmos na Catínlisa se eles nos agarram nestas alturas. Nós estamos mortos, sem graça nenhuma. Não. Seja o que Deus quiser. Eu quero morrer mesmo para que este mundo apenar pemar como até agora. Vamos já, saninha. Morrer por morrer, eu quero morrer matando. Deixar os outros prender a gente e sangrar, feito galinha, isso é bobagem. Vara! A rapariga resistiu ainda durante alguns instantes. Pouco lhe botava a morrer ou viver. Se aquela lá fosse sua hora, fosse Deus louvado por isso, com efeito, levando-a deste mundo, faria-lhe mais uma obra de sua misericórdia infinita. Então Cipriano, deixando aquele ar de doçura, de jagunços meguiu e infantil que o fazia parecer mais moço do que era realmente, bradou com energia. Não, quem decide agora sou eu. Sua guarda foi confiada a mim. Queira ou não queira, ou eu hei de dar com você, mesê, em Massaca pode estar certa do que eu digo. Vamos e é já. A cui não há mais querer. e tomando fortemente o braço da rapariga, arrastou alguns passos. Avançada das tropas, que já tinha descoberto os jagunços e mandado fazer alto, percebeu logo aquele movimento de fuga. Estavam as forças dentro da região jagunça e todos que encontrassem pelo caminho não podiam deixar de ser suspeitos. Imediatamente, foram destacados os 4 soldados para agarrarem os fugitivos e como estes se afastassem, sendo a rapariga arrastada por Cipriano, uma descarga ecoou por Alioia. Aninha deu um grito e dobrou-se para o chão. Mas o rapazinho amparou-a na queda e, fazendo um esforço hercúleo, ergueu-a nos ombros e disparou em direção à caatinga, deslizando por aquele tracto de terra, como um miau no seu virgem que acaba de raptar uma ninfa. Curvado ao peso da rapariga, com os dentes cerrado, respirando-o fortemente pelas narinas dilatadas, Cipriano ganhou a caatinga, no meio de repetidas descargas dos soldados. Entretanto, os 4 homens destacados para prendê-los ganhavam também a distância que os separava e se avizinhavam rapidamente. O rapazinho compreendeu que era impossível for a guerra agir. Então, já na orla da caatinga, lançou olhares rapazes em derredor. A pequena distância, descobriu uma pedreira que se levantava o boa ao iminente da terra, com a crosta coberta de lixens. Foi o rão anão do chumuchão a boca aberta de milmin sauriu, em cujos beiços cresciam muutais de macambiras penetrando na caatinga, o rá apazeinel, sem olhar os espinhos que fechavam a entrada da pequena gruta, avançou pelo ela adentro, de rojos, trazendo sempre às costas o corpo da rapariga. Esta fora teta e gay dá na perna por Roma bala mês, ou de indignação contra os agressores, ou de revolta se o Nintente Rifle e a Anun não proferiram gay maidou. Chip Maia não compreendeu o deu Yu e ela estava vefe e herida, mas não sabia que o Al seria o feio e Mimenduro, nem podia nanaco o Elo e Moon e Nento o examinaia. No fonando eu da Geruta ao rapazinho, tacteando com as mãos, arrancou cocalá os que pudessem magoar o corpo da ferida. Deito o alaia e afastou-se um pouco para a boca da Geruta, onde se estendeu logo de barriga no charrão, o Ivê anentaando a cabeça e soerguendo o idutero nanciu-se como um répio de emboscada. Através da muuta de macancambiras, os ulôs de Chipre e anufuzeilo a vem, investigando a caatinga. Súbito, a rapariga começou a lamentar-se e a gemer. Moelda e citei a hora em que saí de Belo Monte. Anentei estivesse apanhado até morrer. Do que agora estar passando por isto. Eu quero que me prendam. Quero que os soldados me matem. Porque só assim posso ter descanso. Justamente, neste momento, Sipi Raya não ouviu os jagunços.